Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui, na Cultura 930.
Salve, salve, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e junto de Diogo da Silva, Diego Torres, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Esse é o programa Vamos à Luta, no seu quinto ano de existência aqui na mais livre de todas, na Rádio Cultura 930M, para Curitiba e toda a região metropolitana, chegando até o litoral. Senhoras e senhores, essa aqui é a sua fagulha semanal antifascista e anticapitalista em prol das liberdades e dos direitos do povo brasileiro. A gente está aqui toda terça e toda sexta, às 17 horas, das 17 às 18, sempre trazendo novidades dentro do meio progressista, dentro do meio que busca a relação mais humana dentro das relações sociais do país que a gente vive. É muito interessante a gente sempre lembrar que o segredo da vida é a sensibilidade de localização, aonde a gente está inserido e com quem nos cerca, em qual sociedade que nós vivemos. Por isso, a gente tenta trazer uma série de assuntos, tanto de ordem regional quanto de ordem nacional. E hoje, na sexta-feira, como já é de praxe, de costume, a gente consegue trazer sempre um conteúdo que seja mais amplo, mais nacional, que abarque muito mais sobre a estrutura social, político, jurídico, administrativo do país em que a gente vive. Esse país que tem tudo para dar certo, mas às vezes acaba por se repetir em grandes histórias de injustiças e deslizes sociais, mas que certamente a gente caminha, às vezes não quanto a gente queria, fruto da nossa ansiedade ou fruto das nossas revoltas, mas sempre a gente caminha para frente com a ajuda disso que é importantíssimo, que é fundamental, chamado democracia. E hoje, nesse 4 de outubro, aniversário de Carlos Trucolo, salve Carlos Trucolo, nosso grande amigo, grande companheiro lá do Restaurante Nina, a gente começa esse programa mostrando para vocês um entrevistado de hoje que é de alto quilate, que é um professor, que é um juiz de direito, que é uma pessoa por quem a gente tem um enorme respeito aqui no Vamos à Luta, na Rádio Cultura e principalmente em todas as fileiras do poder judiciário e dos poderes e do poder acadêmico, do poder social que transita pela justiça social, pela intelectualidade, pela vanguarda e também pela responsabilidade com o profissionalismo. O programa Vamos à Luta de hoje tem o orgulho e o prazer de estender seu tapete vermelho para Eduardo Apio, um grande juiz que hoje vem aqui dar seu depoimento a respeito de um livro que ele está acabando de lançar na editora Cotter, e a gente vai ter esse momento muito único, de muito orgulho de poder receber e poder lançar o livro dele aqui também, como já em outros locais já foi lançado, mas aqui para Curitiba e região, Vamos à Luta. Então, boa tarde, Eduardo Apio, é um prazer. Ainda não entrou? Só mais um minuto que daqui a pouco o nosso entrevistado tá entrando e a produção já vai me dar oi, já tudo certo? Já tudo certo? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos à Luta, ter o orgulho de estender seu tapete vermelho para Eduardo Apio. Boa tarde, Eduardo. Você me ouve, companheiro?
Obrigado pelo convite.
Grande Eduardo, um prazer estar te recebendo mais uma vez aqui no programa Vamos à Luta. Tá tudo bem com o áudio aí? Você tá me escutando bem?
Tudo bem, escutando perfeitamente bem. Eu tô fora de Curitiba, eu tô... tirei alguns dias de férias por força do lançamento do livro, né, Magal? Então eu tô no Rio Grande do Sul.
Ótimo. Então,
por conta disso o sinal tá um pouquinho ruim, mas aos pouquinhos nós vamos acertando aí.
Normal. Fruto da tecnologia aí, das coisas, mas que bom que você mesmo, estando em férias, reservou esse tempo. A gente agradece muito para você ter tirado esse tempinho para poder falar com a gente, principalmente para lançar o livro. E a gente gostaria já, de chofre, de já te perguntar um pouco sobre esse livro, sobre como ele foi feita a estrutura desse livro, o que o leitor vai encontrar dentro desse livro e saber um pouco, né, do que você encontrou durante a sua caminhada na sua vida para que viesse a construir e a conceber aí essa obra. Fica à vontade aí, o microfone é seu, Eduardo.
Muito obrigado, amigos. Um grande abraço a todos que estão acompanhando, né, o programa aí do nosso querido Magal, que faz um trabalho independente, um trabalho democrata, né? É mais um dos nossos operários, como eu também me considero, da democracia. Estamos, né, a luta é a mesma, é a democracia que todos nós queremos, né, que um 8 de janeiro não se repita no Brasil. Mas a questão central é a seguinte: o Salvio Cotter, que é conhecido nacionalmente, tem a editora Cotter, e o Salvio é um grande escritor e me propôs o projeto de escrever alguma coisa que registrasse, né, colocar no papel, colocar na tela do computador algo que registrasse aqueles 4 meses tão tumultuados da minha vida no ano passado, pegando um pouquinho também da minha biografia pessoal, o período em que eu fui promotor, o período em que fui juiz de direito no Rio Grande do Sul. Então, assim, o livro se inicia trazendo alguns fatos da minha vida pessoal, alguns fatos até cômicos, irônicos, da experiência como promotor no interior do Paraná por 3 anos. E depois ele vai ganhando densidade na medida em que nós nos aproximamos, né, dos fatos que de fato interessam, que se iniciaram em fevereiro, início de fevereiro de 2023, quando eu assumi a 13ª vara. As dificuldades que eu tive já antes mesmo de assumir, foi uma luta épica, né, já para conseguir uma remoção por antiguidade. Eu era o mais antigo na carreira para essa vaga. Muitas resistências, muitos mísseis vindo de todos os lados, a ajuda providencial, né, um anjo da guarda que tem me acompanhado já desde 1996, que é o Rochinha, né, o Dr. Rocha, é um grande amigo já há muitos anos, e o Rocha, né, inclusive também ajudou nas peças, nas petições junto ao TRF para que eu conseguisse chegar na vara, que foi uma dificuldade. E a partir disso, cada dia novas dificuldades, novos enfrentamentos. Chegou um momento em que, né, eu estava praticamente sitiado no meu gabinete, né? Então, os servidores da vara que estavam na sala ao lado, todos hostis, trabalhando contra e, de alguma forma, mancomunados, né, para o insucesso de qualquer investigação que avançasse sobre a Lava Jato, esse grande tabu que nós temos aqui no Brasil. Do outro lado da sala, Gabriela Hart, que dispensa comentários, né, na sala ao lado, na sala vizinha. Eu trabalhando sem nenhum assessor de gabinete, já que o próprio tribunal havia nos tirado 6 assessores de gabinete, que eram os assessores que estavam com o Sérgio Moro já desde 2014. Então, trabalhando sozinho, literalmente sozinho. Muitas audiências, muitas decisões, muitas pessoas questionando prisões, medidas de bloqueio, enfim, é um sem número de situações, né, uma avalanche, os processos todos parados. Havia aquilo que depois o CNJ identificou como um caos de gestão, né, a gestão era caótica já, sempre foi desde 2014, desde o início, quando o Sérgio Moro assumiu aquela vara. Então, tudo muito caótico, e esse caos administrativo, né, de alguma forma associado a má fé de alguns servidores, alguns juízes, alguns procuradores, né, da República, enfim, não todos, mas a imensa maioria no Paraná é lavajatista. Isso cria um cenário, uma certa incerteza jurídica. Nós temos também alguns delegados que eram muito leais à Lava Jato, delegados da Polícia Federal também, então, muito embora hoje nós tenhamos a Superintendência Nacional e Regional Democrática e Republicana, mas ainda restaram, né, as chamadas viúvas da Lava Jato, que conseguiram, né, se autopromover durante o período auge, né, desses quase 10 anos de operação antidemocrática. E nós tínhamos também a imprensa tradicional, aquela imprensa, os grandes jornais, as grandes redes de comunicação social nacional, né, também contra. A OAB, em um determinado momento, endossando a própria Operação Lava Jato, né, através de uma nota publicada, né, e uma nota que buscar o jogo, um espanto, evidentemente, na medida em que uma das características da Lava Jato era desrespeitar as prerrogativas da advocacia. Fez assim, por exemplo, em um dos casos com, na época, o advogado Cristiano Zanin, hoje ministro do Supremo, monitorando as conversas de telefone, coisa que não se imaginava que poderia acontecer no Brasil. Nós não imaginávamos essa situação, a não ser em situações muito, muito ocasionais e limítrofes de um ou outro advogado contratado para praticar crimes em favor, por exemplo, do PCC ou de traficantes, em que, né, se contrata um advogado para trazer e levar mensagens para dentro de uma penitenciária. Então, no limite, em situações muito excepcionais, né, se admite algum acompanhamento dessa atividade do advogado, mas no caso do Cristiano Zanin, doutor Cristiano, hoje ministro, um advogado de renome nacional, conhecido, com muitos clientes, e que teve aí a sorte, também o azar, de ter, né, sido o fiel escudeiro e o defensor incansável presidente Lula durante o período da prisão. Eu não preciso contar essa missa ao padre, na medida em que o Magal acompanhou, né, o dia a dia da prisão do presidente Lula em Curitiba. Então, sabe, né, das dificuldades, tinha o acampamento em frente, né, o bom dia, boa noite, presidente Lula, enfim, havia todo um establishment, tudo estava conspirando contra a democracia naquele momento, pelo menos em 2018, com as eleições de 2018, que culminaram com a ascensão da extrema-direita, e hoje, realmente, não só no Brasil, mas fora também, está muito, muito forte. Então, hoje o que está em jogo não é nem a questão de direita ou esquerda, hoje o que está em jogo é a própria democracia, o que me assusta bastante. É um cenário bastante assustador. A nossa geração, infelizmente, viu, Magal, falhou miseravelmente, né? Nós não vamos conseguir entregar o bastão democrático para a próxima geração, né? Veja todo o esforço que o Supremo Tribunal Federal teve que fazer e está fazendo para garantir a democracia no Brasil, as eleições, tudo que tem sofrido o ministro Alexandre de Moraes, tudo que tem sofrido o ministro Toffoli. Então, é uma situação muito difícil, né? Essa queda de braço, de um lado Elon Musk, de outro lado o Supremo Tribunal Federal, tudo parece conspirar contra a democracia. Então, né, não podemos nunca nos esquecer que o judiciário, na doutrina, isso eu falo, hoje eu estou falando aqui como professor de direito constitucional, estou aqui não como juiz, mas sim como professor num programa acadêmico. Na doutrina do direito constitucional sempre ficou muito claro, né, que o judiciário é o mais fraco dentre os três poderes. O judiciário não tem a chave do cofre e não tem também as armas, né, não tem as forças armadas do seu lado, coisa que o executivo tem, o legislativo tem a chave do cofre, tem o orçamento. Então o judiciário se baseia muito na crença, numa fé cega que as pessoas tenham na democracia, né, no exercício imparcial da função judicial, da função judicante, e tudo isso foi sendo colocado, foi sendo minado nos últimos 15, 20 anos do Brasil. Iniciou lá com o processo do Mensalão, o ministro Joaquim Barbosa, né, começou a adotar uma postura populista, né, claramente afrontosa aqueles princípios democráticos, né, do devido processo legal, né, processos importantes. Isso foi crescendo, crescendo, depois passa o bastão a Sérgio Moro e hoje nós temos, então, estamos aí quase que entrincheirados, né, na democracia, nos princípios democráticos, tentando resistir na cidadela da democracia. Os ataques vêm de todos os lados, vêm do sistema bancário, vêm do Congresso Nacional, de alguns setores do Congresso Nacional, vêm da mídia mais organizada, que responde também, né, somente aos comandos aí do sistema bancário, como regra geral. Então, espaços como esse teu, né, Magal, espaços disruptivos, espaços democráticos, né, que visam tratar dos fatos, não das pessoas, são muito raros, né? Então, os fatos que o ponto final, o estágio final das investigações lá na vara da Lava Jato, as investigações que eu conduzi em relação a esta máfia organizada, eles estão todos relatados no relatório do lúcido, sereno, tranquilo e experiente ministro Salomão, que foi nosso corregedor nacional de justiça no CNJ. O ministro conduziu umas investigações com mão firme, resistindo a uma série de pressões de todos os níveis, entrou em debates titânicos no plenário do CNJ com o ministro Barroso, que é o presidente supremo e presidente do CNJ, resistiu a toda sorte de pressões das corporações judiciais, né? E conseguiu, ao final de um ano, produzir um relatório muito consistente que foi aprovado pelo CNJ, no qual aponta que esses personagens, hoje, ainda que estejam blindados pela mídia mais tradicional e que estejam, de alguma forma, ainda ancorados numa popularidade artificialmente construída, na medida em que se utilizaram, né, da mídia tradicional, utilizaram das redes sociais, do poder e da força do dinheiro, não do poder dos argumentos, né, mas do dinheiro, e que traíram a nossa pátria, né, e continuam traindo. Então, essas pessoas, ainda que hoje estejam gozando de uma certa tranquilidade, vai chegar um momento, né, de algum juízo final, juízo em que o Supremo, ou uma instância competente, independente, forte, imparcial, que não seja, né, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, essa instância imparcial vai saber analisar os fatos. Os fatos estão no relatório publicado pela imprensa. Dizem respeito à existência de indícios e prova de materialidade. Veja bem, esse binômio indícios de autoria, mas prova da materialidade é aquilo que é o suficiente, é o mínimo suficiente para a propositura de uma ação penal em juízo pela Procuradoria-Geral da República. Falo isso com a experiência de que foi 3 anos promotor e é professor na área de processo penal. Então, todos sabemos, desde o primeiro ano da faculdade, indícios de autoria, prova da materialidade. Então, isso foi capturado, de alguma forma, lá na investigação conduzida pelo delegado da Polícia Federal, Dr. Égio Silva, que foi designado pelo ministro Salomão. Fez a investigação demorou um pouquinho a mais do que o necessário, porque durante quase 4 meses o Sérgio Moro fugiu do oficial de justiça lá encaminhado pelo ministro Salomão, né? O oficial ia lá para intimá-lo, né? Entrava no gabinete por uma porta, ele saía por outra, e isso criou um embaraço, né? Ao final ele acabou se dando por intimado, mas de alguma forma uma intimação até diria desafiadora, né, a autoridade do ministro Salomão, dizendo que se estava por intimado, mas que o ministro Salomão não tinha prerrogativa, competência para investigá-lo, ele que hoje é senador da República, né? Ainda que a jurisprudência do CNJ diga o contrário, né? A jurisprudência do CNJ diz que atos praticados por juízes antes da exoneração ou antes da mudança de cargo ou qualquer outra situação são, sim, sindicáveis, são apuráveis pelo Conselho Nacional de Justiça. Isso foi decidido recentemente no caso de um desembargador do Distrito Federal que caluniou, né, o ministro Alexandre de Moraes na última sessão de julgamento da qual ele participava, esse desembargador. Ele, na sessão de julgamento, calunia o ministro Alexandre e diz: ó, a partir de amanhã estarei aposentado. E o CNJ não caiu nessa artimanha, né? Não, né? Assim como não é possível que a pessoa escape, né, da força e da fiscalização do Conselho Nacional, né, se exonerando. Então, nesse caso aí, se for seguida a jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça, falo como professor, muito provavelmente sim, o Sérgio Moro está nas garras do CNJ. Essa é a minha opinião, assim, do ponto de vista do direito administrativo, assim como Gabriela Hart, assim como Danilo Pereira, o atual juiz lá da... São fatos públicos, publicados pela imprensa, na página do próprio CNJ, né, os processos administrativos. O ministro Salomão afastou Gabriela Hart, Danilo Pereira, o desembargador Horaci Flores e o desembargador Thompson Flores, das suas funções, né? Então, uma coragem, um destemor, né, até recentemente inimagináveis no judiciário, que ninguém questionava a Lava Jato até muito recentemente, e ninguém imaginaria, né, que 2 desembargadores do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, um deles, né, com grande destaque nacional, o desembargador Thompson Flores, que foi durante muito tempo, né, se colocou como um possível candidato a uma vaga no Supremo, né, esteve no Paraná diversas vezes, salvo engano recebeu até o título, não recordo, de cidadão paranaense da Assembleia Legislativa, foi afastado das funções. Então, assim, coisas que nós não imaginávamos, Magal, há 6, 10 meses atrás, aconteceram. Então, o CNJ fez história, o ministro Salomão fez história, é o grande herói disso tudo, e no Supremo Tribunal Federal, o ministro Toffoli tem sido bastante firme, junto com o ministro Gilmar Mendes, na defesa das garantias fundamentais.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui, na Cultura 930.